A Rolanda Delgado tem 43 anos. Nasceu no Porto, mas foi na região de Lisboa que cresceu. Está nesta altura na Suíça, na cidade de Rolo, onde chegou em 2013. Começava assim a escrever a sua história de portuguesa no mundo. E a verdade é que já lá vão 8 anos. Rolanda, como é que isto tudo começou? O que é que a fez deixar o nosso país?
Bom, nunca foi parte dos nossos planos, quer dizer, nunca tínhamos pensado ter uma carreira internacional ou trabalhar fora do país ou viver fora do país, mas acabou por ser um pouco fruto das circunstâncias. Portanto, eu trabalho numa multinacional americana faz muitos anos e, portanto, ter uma carreira internacional foi sempre uma coisa que foi discutida, mas acabou por acontecer um convite na altura certa, em que finalmente nos pareceu que podia fazer sentido, enquanto família, virmos para fora. Não foi muito planeado, foi uma coisa de ter que decidir em poucos dias, mas era uma proposta, do ponto de vista profissional, muito interessante. E o meu marido também estava numa fase de mudança profissional. As crianças estavam na fase de começar a entrar para a escola, portanto, tinha um filho com 4, outro filho com 6. E tudo junto nós pensámos, bom, se calhar é a altura de tentarmos, e pensámos vir temporariamente, portanto nunca foi um plano muito a longo prazo.
Portanto, nunca pensou que em 2021 ainda estaria por aí?
Jamais, não, jamais, jamais. Não foi, não era de todo, como eu disse, vim para um projeto, achámos que era um projeto interessante enquanto família, mas não era um objetivo nosso a longo prazo, e viemos um pouco sem grandes expectativas de ficar muito ou pouco tempo, viemos mesmo pelo desafio e pronto, e ainda continuamos por cá.
Dizia a Rolanda, a proposta apareceu na altura certa. Foi por isso fácil dizer que sim?
Não, foi muito difícil. Mais por isso, porque, quer dizer, nós não tínhamos história nenhuma de termos familiares no estrangeiro, por exemplo, que é muito comum com muitos portugueses, não era o nosso caso. Portanto, eu sou portuguesa, mãe portuguesa, pai português, a mesma coisa com o meu marido, e, portanto, não tínhamos muito essa proximidade de familiares próximos que morassem fora, e não fazia realmente parte dos nossos, não fazia parte dos nossos planos. Foi mesmo, como eu digo, fruto das circunstâncias e de ser uma proposta muito interessante, e de acharmos que fazia sentido. Eu acho que foi mais, já tinha tido outros desafios e sempre achei que não fazia sentido na nossa vida. Tínhamos uma vida bastante estável, profissionalmente, com boas carreiras ambos em Portugal, e portanto não sentia essa necessidade. E o que acabou por acontecer foi que eu cheguei a casa a dizer, tive outra vez este convite, e o meu marido até foi, acho que foi ele mais que disse, por que não? E acho que foi a primeira vez que pensámos, ok, por que não? E eu acho que também foi mais a ver com a questão da família, das crianças estarem naquela idade de pensarmos, ok, se não vamos agora, quanto mais tempo passa, mais complicado fica, não é? Porque o meu filho mais velho ia começar a entrar na escola primária, e eu acho que foi mais por isso que eu digo que foi, se calhar se tivesse sido um bocadinho uns meses mais tarde, uns meses mais cedo, não sei se teríamos tomado esta decisão.
Aconteceu na altura certa, como disse. Como é que se prepara uma mudança em família com duas crianças pequenas?
Ótima pergunta, foi um pouco loucura, tenho que dizer. Eu recebi este convite, seria novembro, fevereiro já estávamos cá, portanto foi tudo muito rápido, pensando que realmente temos duas crianças pequenas. E mesmo a questão de chegavam cá no meio do ano escolar, portanto foi difícil de arranjar escola e foi bastante complicado. Por outro lado, a nossa principal preocupação sempre foram realmente os miúdos e como é que eles iam reagir. E as coisas às vezes são mais fáceis do que o que nós pensamos. Obviamente que eles não tinham muita noção, com 4, 6 anos não têm muita noção do que é isso, vamos morar para outro país, estar longe das pessoas, era uma realidade que eles não conheciam, não é? E portanto, essa foi sem dúvida a nossa preocupação número um. Eu posso dizer que nem sequer dei o ok à nossa proposta antes de vir visitar com o meu marido, falarmos com a escola, sabermos as condições, garantimos que eles iam ter um lugar na escola. Portanto, isso foi realmente a preocupação número um. Estávamos preocupados com a questão da língua, claro, uma vez que eles só falavam português. Por outro lado, do ponto de vista deles, foi muito, muito simples. Eu lembro-me de uma história fabulosa que é, estávamos a almoçar ou jantar em família e a minha mãe, a dada altura, pergunta, não é? Portanto, a avó pergunta, então, estão entusiasmados, vão para a Suíça? E o meu filho mais velho diz, sim, sim, vai ser ótimo. Vamos estar pertíssimo da casa do Mickey Mouse e ainda mais perto do Pai Natal. E a minha mãe olhou para mim e ficou assim com ar, o que é que tu disseste à criança? Obviamente que eu não disse nada disso, mas foram as associações que ele fez, não é? Mostrar no mapa do caminho de Portugal para a Suíça, dissemos-lhe que passava, que ali era a Disneylândia, mas para ele ter essa noção, com 6 anos é realmente complicado explicar a uma criança, e falámos de coisas como a neve, e na cabeça dele, não é, com 6 anos, significava que estávamos super perto do Mickey por causa da Disney, e tinha neve, portanto, obviamente que o Pai Natal estaria aqui por perto também. E então eu acho isso engraçado, como para nós coisas são tão complicadas e como as crianças...
E as crianças são tão práticas.
Tão práticas, tão simples.
Ele, na verdade, criou um mundo à dimensão da realidade dele, não é?
Claro, e foi uma mega desilusão, não é? Como imagina, quando ele chegou, até o facto de nós chegarmos, tinha um imenso nevão, portanto chegámos, estava realmente tudo branco, muita neve, e até a surpresa dele de que a neve era fria, é muito engraçada a reação deles, tipo, não era nada do que eles tinham imaginado, mas por outro lado, realmente as crianças têm uma abordagem super simples. Depois tornou-se um bocadinho mais complicado, os primeiros meses cá foram um pouco complicados para as crianças, mas pronto, hoje em dia estão muitíssimo adaptados, até bem demais, eu acho.
Dizia agora que os primeiros meses foram um pouco difíceis, isto quando é difícil para os nossos filhos, complica um bocadinho o nosso processo de adaptação?
A minha experiência mostrou-me que era quase ao contrário, que é os pais estarem bem, as crianças ficam naturalmente bem. O que nós aprendemos nesta mudança de vida tão radical, para nós, que nunca tínhamos imaginado estarmos fora. No meu caso, não falo bem a língua, não falo bem francês, trabalho em inglês. E, portanto, o que nos aconteceu nos primeiros tempos foi tudo era novo. Portanto, nós não viemos com familiares a morar por perto, com amigos cá. E, portanto, mesmo as coisas mais simples se tornaram muito complicadas no início. E eu acho que essa nossa ansiedade acabou por também impactar as crianças. Eu acho que quando nós ficámos mais tranquilos, penso que o processo para eles foi mais fácil. E depois também, serem crianças tão pequenas, às vezes é um bocadinho complicado explicar que tinham saudades dos amigos, que gostavam mais da escola que tinham saudades dos avós. Essa parte foi um bocadinho mais complicada, fruto da idade deles. Olhando agora, que tem 12 e 14, não sei se seria mais fácil, porque, por outro lado, quando eles são já adolescentes, como neste caso, já têm uma opinião, já têm que ser ouvidos, o que, quando são tão pequenos, não acontece. Portanto, acho que tem sempre vantagens e desvantagens. O facto de eles serem pequenos ajuda, de facto, a tomar a decisão, é menos um ponto na equação. Por outro lado, explicar as alterações que eles tiveram, tão radicais no dia-a-dia deles, foi complicado, não é? Porque de um dia para o outro eles estavam numa escola com uma língua que não falavam, sem conseguir comunicar, e portanto isso obviamente traz algumas complicações também.
Neste processo de adaptação, e a Rolanda já falou aqui de alguns aspectos, o facto de não conhecerem ninguém, não falar bem a língua, mas em termos culturais, sociais, o que é que foi mais difícil adaptar-se?
Eu acho que realmente... Do ponto de vista cultural, as coisas aqui são muito organizadas e, portanto, muito espectáveis. E, nesse sentido, eu acho que não foi propriamente difícil. As pessoas são naturalmente simpáticas. Obviamente, há sempre mudanças, do ponto de vista cultural, que são significativas. O facto de as coisas serem tão organizadas e previsíveis também são muito rígidas, é um modelo muito rígido. Mas eu diria que nós somos um caso em que acabámos por nos adaptar bastante bem. Também já somos pessoas muito, muito organizadas. E houveram coisas que, francamente, me surpreenderam pela positiva. O facto de nós termos o calendário escolar até para os próximos 10 anos, 20 anos. Sabemos quando as férias começam, quando é que a escola começa, portanto isso é tudo muito organizado e tudo aqui na Suíça, eu diria, é muito previsível. Nós, os autocarros, os horários dos autocarros estão sincronizados com os comboios, portanto a vida, percebendo como é que as coisas funcionam e vivendo dentro dessa mega organização, isso acaba por ser fácil. Perdemos a flexibilidade e algumas coisas tivemos que nos ajustar. Um dos melhores exemplos que eu tenho é no primeiro ano, as crianças fizeram anos, o meu filho mais novo fazia anos em novembro, portanto já cá estávamos há bastante tempo, mas era a primeira vez que eu estava a organizar uma festa de criança, festa de anos, e enviei os convites com 15 dias de antecedência, o que me pareceu para mim, já achei que já estava a planear com imensa antecedência. Nenhuma criança tinha disponibilidade, porque aqui o planeamento é com um mês de antecedência e, portanto, há esse tipo de impactos que acabam por ser... Eu nem sequer me tinha passado pela cabeça que isso podia acontecer e, portanto, no primeiro ano eu tive que mudar a festa de aniversário, porque só com 15 dias de antecedência não era possível. Portanto, nenhuma das crianças tinha já disponibilidade, porque já tinham outros compromissos. E, por exemplo, isso é uma alteração cultural importante, não é? Portanto, aqui não se planeia um jantar de hoje para sexta-feira, nem sequer para a próxima semana. É tudo planeado com bastante antecedência, que por outro lado dá essa segurança, mas também perde-se um bocadinho do entusiasmo da vida, do imprevisto. Acaba por ser tudo muito formatado e tudo muito planeado.
Passados 8 anos, completamente adaptada e integrada, ou há algum aspecto ao qual nunca se tenha adaptado?
Não, ao fim de 8 anos estamos muito adaptados. Percebemos bem como é que as coisas funcionam, portanto, toda aquela ansiedade inicial acabou por acontecer. Também já temos um grupo de amigos e, portanto, as coisas todas ficam mais fáceis. Já são muitos anos. Continuam a haver coisas, principalmente do ponto de vista cultural, cá, que eu acho que não nos adaptamos assim tão bem ou tão facilmente. Por exemplo, o facto de ser uma sociedade tão machista, portanto, é tudo planeado e pensado em função das mulheres não trabalharem. E isso continua a ser uma coisa que eu tenho sempre alguma dificuldade em aceitar, mas a realidade é que toda a sociedade está organizada dessa maneira e pronto, isso nem sempre é muito fácil de conciliar quando se tem uma vida profissional. E tem sempre algumas traz sempre algumas dificuldades adicionais. As festas de aniversário, por exemplo, acontecem à quarta-feira à tarde, porque como as crianças não têm escola, é normal, as mães estão em casa e, portanto, as festas de aniversário são frequentemente organizadas uma sexta-feira à tarde. Eu estando a trabalhar, obviamente isso é complicado, mas isso é válido para tudo, não é? Para as aulas de natação e para todas as atividades. E, portanto, está tudo muito organizado para uma sociedade onde as mulheres não trabalham e muito raramente trabalham a 100% na sua grande maioria, o que não é muito
Não é o
normal
seu
ou
caso.
habitual em Portugal e não é o meu caso.
Perante toda esta integração, preparados para ficar por aí mais 8 anos?
Não sei se mais 8 anos, não temos planos para ir embora. Nós viemos por causa da empresa onde eu trabalho, onde eu continuo, e portanto, sendo uma multinacional, não significa que eu vá ficar cá muito tempo, mas também não fazemos planos. Eu acho que nós vemos-nos reformados em Portugal, continuamos muito apegados, continuamos com as nossas casas, mantemos as casas em Portugal, vamos todos os anos de férias e, portanto, não sei por quanto tempo, não sei se será na Suíça ou noutro sítio qualquer, mas acho que a longo prazo nos vemos a regressar a Portugal.
Gostava de ter uma experiência num outro país, depois desta primeira experiência, e apesar de a experiência internacional não fazer parte dos vossos planos lá atrás, mas depois desta primeira experiência, via-se a abraçar um novo desafio.
Sim, inicialmente foi uma das coisas que nós tínhamos considerado, que provavelmente não seria nunca a Suíça o destino final, portanto poderia ser realmente um passo, uma transição. Eu acho que nos tirou um pouco os fantasmas de mudar, mais no sentido em que nós sentimos que isto não, apesar de estarmos muito adaptados, não é a nossa casa. E mais nesse sentido, portanto, estamos aqui enquanto estivermos bem enquanto família, se houver outro projeto, noutro sítio, que faça sentido para nós enquanto família, por que não? Por isso não é uma. Não está nada planeado e, como eu disse, como nós nunca viemos com uma intenção específica de vir morar para a Suíça ou de vir à procura de qualquer coisa cá, que não tínhamos em Portugal, não era o nosso caso, portanto estávamos muito bem estabelecidos em Portugal, vai depender, acho que do que é que pode surgir no futuro.
E se surge ou não no momento certo.
Exatamente.
Que projeto é que tem em mãos, Rolando? O que é que faz por aí?
Portanto, eu sou diretora de marketing. E tenho responsabilidades neste momento, na área de sustentabilidade para a Europa, numa grande multinacional de produtos de grande consumo. E pronto, foi a empresa onde eu trabalho há muitos anos, não foi a minha primeira empresa, mas trabalho nesta empresa há muitos anos. E portanto, o desafio que temos é passar de uma realidade local para uma realidade europeia. E eu gosto muito dessa parte, dessa componente internacional. E o facto de estar aqui, portanto, eu faço parte da nossa sede europeia. E com um ambiente muito, muito internacional. Portanto, temos pessoas de muitas nacionalidades, não só europeias, e isso para mim foi um desafio muito interessante.
Obrigou a uma adaptação em termos profissionais esta mudança?
Ai, sim, imensa, imensa. Primeiro porque eu passo os meus dias, trabalho em inglês, que não é a minha língua nativa, e portanto, obviamente, isso traz outros desafios. Por muito que eu possa pensar ou podia pensar que era fluente, obviamente, quando estamos numa realidade 100% a falar inglês dia e noite, isso muda muito. E às vezes, até algumas coisas que nós, na nossa língua, é fácil de exprimirmos. Quando, por exemplo, a primeira vez que eu tive que fazer uma avaliação de uma pessoa da minha equipa em inglês, até a maneira como nós falamos ou as palavras que usamos têm um significado completamente diferente. E um facto curioso é que eu faço, mas muitos de nós fazemos, é traduzir muitas das nossas expressões. Coisas como estás a brincar comigo, ou não sei, tenho muitas. As pessoas até brincam comigo com algumas dessas expressões que realmente em inglês não fazem muito sentido, mas que acabam por ser, tá, tão, tão, enraizadas na maneira como nós falamos, que acaba por ser um pouco engraçado, e pronto, obviamente isso trouxe desafios acrescidos. Por outro lado, eu acho que era uma das minhas preocupações quando eu vim, pensar um bocado esta noção completamente errada de nós vimos num país pequeno, conheço esta realidade, e apesar de eu ser uma profissional reconhecida no meu país, não sei se vou ter o talento e a capacidade de sobressair numa equipa europeia, de pessoas que vêm de países tão grandes e com outra dimensão. E eu acho que isso foi uma grande surpresa. Eu acho que era um pouco um preconceito que eu tinha, uma barreira que eu tinha, e fico super contente de saber que, entretanto, depois de eu ter vindo, já mais portugueses vieram, e de facto de conseguir também mudar um pouco essa percepção, não só minha, mas acaba por ser das empresas, e dar esse exemplo a outras pessoas que estejam interessadas em fazer uma carreira internacional.
Porque, na verdade, eu tenho muito esta ideia, até das conversas que vou tendo convosco, que nas mais diferentes áreas os portugueses são muito bem vistos lá fora.
Sim, completamente. É impressionante. São aqui, por exemplo, na cidade onde eu moro, a grande maioria da população estrangeira, e são muitos, são 40% de população estrangeira, e a maior comunidade é a comunidade portuguesa. O que eu acho que ainda acaba por acontecer, mais quando eu falo com os meus amigos em Portugal, existe muito o estigma das pessoas que emigram por necessidade. E ainda continua por ser, de facto, muitos dos exemplos que existem, e não tanto uma imigração por opção, por perseguir uma carreira, por saber que há mais oportunidades fora. E eu acho que essa é a grande alteração de paradigma, que já vejo nas gerações mais novas. Sou muitas vezes contactada por pessoas que me dizem: ah, eu gostava de experimentar, mas não sei, estou na dúvida, como é que é? Mas porque não porque têm essa necessidade de vir à procura de uma vida melhor, mas porque querem fazer essa opção de ter esse interesse de ter uma carreira internacional. E, portanto, eu acho que tem mais a ver com isso de os portugueses serem muito reconhecidos como pessoas trabalhadoras, de confiança, trabalhadores que são valorizados, mas não necessariamente, por exemplo, para cargos de direção ou para cargos de maior responsabilidade, não é tão comum, porque lá está, eu acho que uma grande parte da nossa imigração ainda é muito por necessidade. E quando nós vemos, por exemplo, os programas para os imigrantes fora, com algumas exceções, são sempre muito direcionados para essa parte mais da cultura, das raízes. E eu acho que isso foi também um ponto importante de também trazer essa realidade de que há pessoas que imigram não porque têm essa necessidade, mas por uma questão de opção e de saber que temos tantas capacidades como tantos outros, de termos tantos portugueses em lugares de destaque, no mundo, e portanto eu acho que isso também é algo que eu fico satisfeita de poder contribuir.
Apresente-nos a cidade que vos recebeu em 2013. Rol, que cidade é esta?
Bom, é quase que uma pequena vila, é muito, muito pequena, está situada entre Geneve e Lausanne e é uma cidade encantadora. Fica muito perto do lago e, portanto, no nosso caso, a opção foi ficarmos perto do local de trabalho. Portanto, eu vim já com trabalho aqui e, portanto, foi uma decisão. Estávamos muito inclinados para ficar aqui perto, pensámos em algumas cidades aqui com um bocadinho mais de dimensão. Mas é realmente uma cidade muito pequena, mas onde temos tudo, e muito pitoresca, portanto, está muito, muito perto do lago. Aqui a vida é feita muito perto da natureza, e uma das coisas que nos fez vir para cá também foi o facto de ter muitas empresas multinacionais aqui, e portanto existem uma série de apoio para as famílias que trabalham nas multinacionais, ao nível de creche para as crianças e ter todas essas infraestruturas disponíveis. E pronto, quando viemos visitar, ficámos encantados. Temos ficado sempre por aqui.
Tem um local preferido na cidade?
Ah, e temos a praia, que é um conceito um bocadinho diferente, porque não tem areia, não é? Não é uma praia de areia, tem uma zona grande relvada, mas que é o nosso sítio favorito, tem uma vista fantástica do lago, e eu acho que é uma das zonas que nós gostamos mais, não só para passear, mas para fazer piqueniques e para aproveitar do lago e do verão, e portanto claramente é a nossa zona favorita.
E por estes dias já se pode ir à praia, pode-se fazer piqueniques, a vida já voltou ao normal ou ainda tem muitas restrições? Por causa da pandemia.
A vida já começou a voltar ao normal, mas aqui, morando num sítio pequeno, eu acho que nunca sentimos tantas restrições, porque estamos numa zona realmente com muita natureza, uma zona muito grande de vinhas, e portanto, mesmo nas alturas mais complicadas de confinamento, nós podíamos sempre circular, e portanto nunca sentimos nesse sentido que estávamos confinados. A parte social foi o que foi mais afetado. A escola nunca parou, portanto os meus filhos fizeram só uma pausa de 15 dias no meio do epicentro da pandemia, de resto têm estado sempre na escola e portanto eu acho que nunca nos sentimos muito confinados. Eu acho que se estivéssemos numa cidade maior como Genebra ou Lausanne, obviamente teríamos sentido mais, e aqui as pessoas sempre foram muito respeitadoras no sentido de, lá está, esta é muito, tudo é muito rígido e, portanto, se há regras estabelecidas, as pessoas são normalmente cumpridoras no sentido de usar a máscara. Se vamos no passeio, as pessoas atravessam para não nos cruzarmos e, portanto, nunca sentimos tanto essas restrições de estarmos fechados em casa, obviamente que estávamos em teletrabalho. Eu acho que a parte que sentimos mais foi a vida social, portanto, não podíamos receber pessoas em casa e, portanto, acabámos por estar o núcleo familiar só. Deixámos de poder receber família, porque inclusivamente Portugal esteve na lista da quarentena e, portanto, era complicado recebermos visitas vindas de Portugal. E eu acho que isso foi o que sentimos mais. E depois, eu acho que como qualquer outra família, de repente, estarmos todos fechados num apartamento, no inverno, com neve lá fora, chover imenso, foi complicado. Acabámos por mudar de casa em setembro do ano passado para um apartamento maior, com espaço exterior, porque acho que sentimos-nos um bocadinho muito fechados e apertados. Nós também vínhamos de uma realidade diferente, portanto, vínhamos de uma moradia grande na zona de Oeiras, e portanto tínhamos muito mais espaço do que morar num apartamento, o que sempre foi ok, passávamos muito tempo fora de casa. Quando de repente estamos 24 horas em casa, passou a ser um bocadinho mais complicado.
Mais difícil. Rolanda falava do facto da família não poder ir até à Suíça e vocês neste último ano ainda assim conseguiram vir até Portugal. Foi mais difícil gerir esta distância, gerir esta saudade durante este último ano e meio?
Foi mais difícil, pela preocupação, por todas as questões que existiram. Nós acabámos por ir no ano passado, no verão. Nós vamos normalmente 3 a 4 semanas em Portugal, no verão normalmente, e o ano passado chegámos inclusivamente a cancelar a casa que tínhamos e chegámos a dizer, ah, não, se calhar não vamos. Pronto, realmente particularmente preocupados com a situação e com a evoluir da situação. Acabámos por realmente mudar de ideias e ir, a pensar que não conseguimos estar aqui sem ir, portanto acabámos por tomar a opção de ir. Fomos só 15 dias, portanto fomos, estivemos numa casa de férias, estivemos com a família mais próxima só e voltámos. E portanto não foram umas férias iguais ao que costumam ser. Habitualmente temos sempre mais tempo para estar com a família, para visitar familiares e amigos, isso não aconteceu, portanto reduzimos muito as pessoas com quem tivemos em contacto, mas felizmente que fomos, porque acho que foi o nosso balão de oxigênio e foi uma decisão quase que à última da hora de ir, e ainda bem, não me arrependo nada. Foi mais difícil de gerir, porque habitualmente nós, claro, falamos por Skype e FaceTime e toda essa tecnologia veio ajudar imenso. Eu nem consegui imaginar como é que seria há 15 anos atrás, onde não havia essa opção. Portanto, posso dizer que muitas vezes jantamos em videochamada com as avós, e portanto continuamos muito próximos da família. Com os amigos é um bocadinho mais complicado, porque obviamente cada um tem a sua agenda e o tempo acaba por ser mais complicado de gerir, e o facto de termos realmente essa distância, sabemos que as pessoas não podiam vir, é complicado. Eu acho que até a sensação de estarmos restritos, de não termos a liberdade, as coisas mais simples que normalmente nós nem sequer pensávamos, dávamos como garantidas, eu acho que isso acaba por afetar toda a gente. E infelizmente eu perdi o meu pai por causa do Covid, perto do Natal do ano passado, e portanto veio trazer outras... O facto de estar longe foi ainda mais difícil, e portanto eu acho que tudo isso acaba por complicar muito. E normalmente nós sempre dissemos, estamos a 2 horas de avião, portanto qualquer coisa estamos sempre próximos. Eu acho que a pandemia também veio mudar essa realidade, não eram só 2 horas de avião, e isso custa. Como custam aniversários, que nós não estamos presentes, ou momentos especiais em que nós gostávamos de estar e não estamos. E pronto, eu acho que essas são sempre as desvantagens de estarmos longe. E pronto, e às vezes quando se tem um dia mau, às vezes tenho saudades de um abraço da minha mãe, ou apetecia-me uma sopa, ou telefono à minha avó a dizer que tenho saudades dos rissóis que ela fazia, mas que não estão agora à distância de vou só aí dar um beijinho e isso não acontece. Portanto, eu acho que isso continua a ser qualquer coisa que nós não nos habituamos. Fica mais fácil só.
E nestas circunstâncias em que não depende da nossa vontade, o ir ou não ir, há uma espécie de proibição, entre aspas, não é? Porque não é só comprar um bilhete de avião e viajar. E este sentimento por si só também torna todo o processo um bocadinho mais difícil.
É muito mais difícil, é muito mais difícil. E eu acho que, por exemplo, quando nós pensámos na decisão de vir para fora, o facto de estarmos tão perto, foi um fator positivo, de pensarmos qualquer coisa, nós estamos aí, não é? E eu acho que ter essa restrição adicional, parece que aumenta a distância, eu não sei explicar isto muito bem, mas aumenta a imensa distância. De repente parece que estamos num sítio muito longínquo e não era isso que nós tínhamos previsto. E é como eu digo, o facto de a gente ter sempre essa ideia de se qualquer coisa acontece para um lado ou para o outro, é só metermos num avião e irmos. Com a pandemia isso não é assim. E portanto, essa é de facto uma restrição e é mais complicado, é muito mais complicado.
Muito mais do que estar obrigada a ficar fechada em casa ou não poder ir ao restaurante. Rolanda, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 8 anos?
Eu acho que para nós trouxe-nos muita união enquanto família. Somos muito mais dependentes um do outro, principalmente enquanto casal, e somos muito mais, temos um núcleo familiar mais unidos, e eu acho que tem muito a ver com isso. Trouxe-nos muitas alterações na forma como nós até gerimos a família e somos mais dependentes um do outro, um pouco mais nessa perspectiva de quando acabamos por estar perto da família, há sempre um diferente tipo de apoio e de suporte, não é? Telefonar à mãe e dizer, ah, eu preciso que fiques com as crianças aqui por algum tempo, isso agora já não acontece, não é assim tão fácil. E, portanto, tomar essas decisões a pensar no coletivo e na família, para nós acaba por ter um peso diferente do que tinha em Portugal. E trouxe-nos essa vantagem de sermos mais unidos enquanto família.
Saudades do nosso país, quais são as saudades maiores? De que é que se sente mais falta quando se está longe?
É muito engraçado, fizeram-me essa pergunta há pouco tempo e diziam-me: ah, mas estar fora sente-se mais, não sei, o dia de Portugal, ou o que é que tu. E para mim, eu assim, não, para mim é a comida e é algo curioso. Nós temos supermercados portugueses, temos acesso a tudo cá e, portanto, eu cozinho quase todas as noites e cozinhamos comida portuguesa, mas para mim é a comida, portanto, quando chega a Portugal ou quando pensa em Portugal, é sempre o familiar, fazer coisas como amêijoas à bulhão-pato e uma sandes de leitão. Não sei explicar, é um pouco estranho, porque parece que não temos cá acesso à comida portuguesa, o que não é realidade, não é realidade. Nós temos muitos restaurantes portugueses, temos acesso a todos os produtos portugueses muito facilmente, mas a comida, não sei, é sempre aquilo que eu sempre que penso no regresso, estou sempre a pensar nas sardinhas. E no outro dia falava com uma amiga portuguesa que está cá também na Suíça, e estávamos a comentar: ai, no outro dia comi sardinhas, e é quase que um momento único, e isso é muito engraçado. E para mim também é o primeiro mergulho no mar, portanto, pôr os pés na areia e aquele primeiro mergulho quando regresso a Portugal faz-me sentir estar em casa, e é uma coisa que eu tenho imensas, imensas saudades sempre.
Mas em relação à gastronomia, está no top 3. Portanto, toda a gente tem saudades da comida. Portanto, isto deve, de facto, ter uma justificação, porque a gastronomia portuguesa, de facto, eu tenho que concordar que deve ser das melhores do mundo, porque eu acho que não há. Eu acho que são muito poucos os portugueses que estão fora que não têm saudades da comida. E a nossa relação com o mar também é muito especial, porque o mar também está quase sempre, nas vossas saudades. Rolanda, só falta uma palavra, a que melhor resume estes últimos 8 anos? Quando pensa em tudo que viveu, desde que começou a escrever esta história, qual é a primeira palavra que vem à cabeça? Qual é a palavra que melhor define tudo isto?
Eu acho que para mim é aventura. Nós viemos realmente à procura da aventura e acho que conseguimos, foi o que encontramos. E não foi, não foi, como eu disse, não é um destino, foi realmente a aventura e a experiência, ser uma experiência diferente. E eu acho que essa é a palavra que define melhor. Principalmente muitas coisas que são simples, morando em Portugal, passaram a ser também uma aventura por cá. E, portanto, acho que é a palavra que melhor define a nossa vida por cá.
E a aventura, pelo menos por enquanto, vai continuar. Muito obrigada. Rolanda Delgado está em Rol, na Suíça. É uma portuguesa no mundo desde 2013.